let's say you did not survive the attack, mm-hmm. who would take up the cause?
I would hope that many people would have stood up and stood up against extremists, against not just the extremists, not just the people, but against the ideology. That's what we have to fight against, the ideology that exists there that does not accept women as equal to men, that does not accept women to have the right to education, that does not accept women to have the right to do a job, to decide her own future. That is an ideology, and we have to fight against that ideology, whether it exists in the mountains of Pakistan, whether it exists in these big cities in New York or in Washington or anywhere. We have to challenge those. We have to fight against those ideologies. And how to fix it? I think the answer is easy. Like, the governments need to invest more money into education. Business people, everyone who is part of society, they need to start thinking about investing in girls and their education. We just need an ambition and an intention. What to do is then easy.
Você sabe o que é glass ceiling no Terraço Cast de número 302. A vinheta inicial é a Nobel da Paz em 2014, Malala, no trailer do My Next Guest Needs No Introduction, talk show do David Letterman para Netflix.
O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou, pela primeira vez, acima dos 106 mil pontos.
Somos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power, as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 302 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Hoje estamos mais uma vez com o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Fernanda, tudo bem?
Fala, galerinha, tudo bem? Semaninha especial do Dia Internacional das Mulheres. E aí, depois de mais de 100 episódios, eu vou revisitar um tema que já foi abordado aqui antes. Então, se você é antigo aqui do Terraço, vai ser um bom update. E para quem é recém-chegado nosso, talvez não tenha ouvido quando a Natália Oliveira comentou lá no episódio 194 sobre um assunto super importante e interessantíssimo, que é o glass ceiling, ou teto de vidro.
Fala, Renata, tudo certo?
Oi, Caio, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, como sempre, trazendo o boletim internacional para vocês. Essa semana eu não tô na Califórnia, eu tô na Flórida, aqui em Orlando, né, aproveitando o dólar abaixo de 5 para fazer uma festa danada na Disney. Não, brincadeira, aniversário do meu pai, por isso que eu tô aqui na Flórida essa semana. Mas vamos falar aí das notícias, né, a respeito da guerra na Ucrânia, o que, que a gente tem de novidade a esse respeito e quais os impactos que a gente pode ter na economia.
E também ela, às vezes de locais inusitados, às vezes de locais normais, Raquel de Sá.
Oi, Caio. Oi, todo mundo. Oi, terraceiros. Hoje eu falo de um lugar muito chato, né? Aqui em São Paulo mesmo, gente. Hoje eu não tô em lugares inusitados estranhos. Tô aqui em São Paulo mesmo, onde faz 432 graus aproximadamente. Eu tava vendo outro dia que, né, esse verão não foi tão quente. Aí você pode falar, mano, como assim não foi tão quente? Tá 97 graus. Mas, na verdade, lembra janeiro? Janeiro tava frio. Eu estava refletindo sobre isso e vi que no meu aniversário, que é dia 10 de janeiro, e eu estava com Covid, mas tudo bem, superei essa. Tava muito frio. Eu tava com um casaco meio de lã de inverno. Então, assim, realmente, a gente esquece, né? A gente esquece, mas se a gente ouvir os últimos episódios, né, aqui do Terraço, a gente sabe o quê? A gente sabe que eu sempre trago a previsão do tempo no tempo atual, né? Então a previsão aqui para os próximos dias é de um esfriamento leve, porque eu tava pensando em ir pra praia, e aí obviamente que eu falei, ah, tá, eu tava pensando em ir pra praia, daí, né, vai chover.
Quer aprender com os especialistas do Terraço Econômico de maneira mais intensiva? Vem aí nosso MBA em Economia e Investimentos. Olha o link da Linktree e coloca os seus dados para saber mais. Aliás, na Linktree você também encontra nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e até a nossa lojinha. Então, vamos para o que você veio ouvir aqui. Vamos para o primeiro assunto do episódio de hoje. Fernanda, nessa semana tivemos o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Para além de felicitações, flores e chocolates, daria para ser diferente a vida das mulheres em termos profissionais se elas pudessem superar o glass ceiling. É, você já ouviu falar sobre isso, aqui no Terraço Cash, inclusive. Conta para quem nos ouve o que isso significa e como afeta a vida das mulheres.
Bom, então, se você não ouviu o episódio da Natália, que ela explicou brilhantemente, eu vou fazer um resuminho aqui rápido. Então, o que seria o glass ceiling, ou em português, teto de vidro? É uma metáfora para explicar essa barreira que é sutil, né, imperceptível às vezes, né, porque é algo velado, que às vezes não é muito falado, mas que existe em muitas instituições hoje ainda, que cria um certo impedimento, né, um limite onde as mulheres podem chegar. E nem todas conseguem chegar ao topo da organização, da empresa que, em que estão, e não consegue alcançar as posições mais altas de liderança, e não por falta de competência, mas por aquele status quo acreditar que só os homens podem estar naquele lugar. E esse é um tema que eu acho especialmente importante, não me canso de falar. Vocês podem ver que eu mesma aqui no Terraço Cast já falei de temas dos mais variados: energia, superávit, meio ambiente, metaverso, carnaval, chips, inteligência artificial. Então, dos mais diversos temas, o que mostra que todas nós aqui, né, não só do Terraço Cast, mas todas nós mulheres, a gente realmente tem esse poder de ser multifuncional. Não sei se isso é bom ou ruim, mas a gente tem essa característica. Então, o tema de hoje, além de trazer dados super atualizados sobre esse tema que a gente já falou no ano passado, não deixa também de ser uma mensagem para as mulheres que nos ouvem, que são bastante, de que a gente não pode, nem de brincadeira, de forma nenhuma, se menosprezar, se sentir impostora ou, de alguma forma, colocar barreiras no nosso potencial. E, bom, tô bem feliz para trazer esse tema aqui novamente em pauta. E esse teto de vidro virou o nome de um índice da The Economist, que seria uma régua que foi criada para medir o papel e a influência das mulheres na força de trabalho. O desempenho de um país nesse índice, ele é medido pela disparidade salarial entre homens e mulheres. Então, se existe muita diferença de remuneração entre homens e mulheres, e o quanto de outros benefícios estão na conta, ou seja, o quanto de licença maternidade as mulheres têm direito, o custo de creche, o custo com educação, e também o quanto que elas estão representadas na política, nas maiores empresas. Mas, como nem todas as mulheres querem ser mães, esse índice ficou ponderado e deu mais relevância às medidas de percentual de mulheres que estão realmente participando da força de trabalho e menos a essas medidas relacionadas à maternidade. E também vale citar que existe um recorte dos países que foram analisados. Eles não analisaram todos os países do mundo, eles pegaram um recorte ali só dos países que são membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. E aí, desses países, os melhores colocados são os países escandinavos: a Suécia, a Islândia, a Finlândia, a Noruega, que eu, inclusive, tenho a impressão de que lá parece que foi onde a humanidade deu certo. Porque, em termos de igualdade de gênero, respeito ao meio ambiente, esses países estão muito à frente. Enfim, mas se você for olhar nos últimos colocados, a gente observa ali o Japão e a Coreia do Sul, por exemplo, onde as mulheres ainda precisam escolher entre ter uma família ou ter uma carreira. Por isso que eles ficaram ali entre os piores dentro desse índice. Agora, olhando os demais países, né? Olhando principalmente para um continente que ainda sofre muitas desigualdades sociais. Se a gente olhar para a África, por exemplo, as mulheres podem desempenhar um papel super crítico para o desenvolvimento social e econômico dos países africanos. Por exemplo, um estudo do African Economic Research no Quênia examinou o impacto das políticas para empoderar as mulheres sobre os resultados nutricionais das famílias e descobriu que a porcentagem de crianças abaixo de 5 anos que estavam abaixo do peso, subnutridas, caiu de 19% para 12% durante esse estudo. Então, a gente consegue ver que, analisando as famílias agrícolas, a paridade de gênero, ou seja, quando as mulheres começam a se equiparar com os homens, a gente consegue perceber uma redução significativa na insegurança alimentar das famílias, que infelizmente ainda é uma realidade em alguns países africanos. Então, é mais um indício, né? Mais algo que confirma essa linha. E aí, outro relatório interessante de 2018 do FMI, que associou a maior igualdade de gênero com a maior resiliência econômica, maior PIB per capita e menor desigualdade de renda e maior produtividade do trabalho. Um investimento em políticas eficazes e baseadas em evidências para empoderar as mulheres é, no final das contas, um investimento no futuro econômico do país como um todo. E aí, outro exemplo na África também, que é o modelo ELA, que vem de Empowerment and Livelihood for Adolescents, que ofereceu para as mulheres jovens uma combinação de habilidades que elas iam usar para a vida. Então, além de educação sexual, né, para evitar a gravidez na adolescência e também outras formas de educar essas mulheres no início da vida, elas receberam também instrução de educação financeira e gestão de negócios. E até agora, esse programa, o ELA, alcançou mais de 200 meninas, adolescentes e jovens mulheres na Uganda, Serra Leoa, Sudão do Sul, Nepal e na Tanzânia. Então, a gente vê que as políticas públicas podem estar se encaminhando na direção do que os dados estão apresentando como favorável. E aí, um estudo que foi observado depois viu que as meninas que passaram por esse programa do ELA, 48% estavam mais propensas a se envolver em alguma atividade geradora de renda, principalmente em serem autônomas também. Essa parceria que a gente observa de organizações não governamentais, institutos de pesquisa e até os governos, a gente vê que são fundamentais para levar esses projetos inovadores para uma fase de implementação. E aí a gente observa também que a educação, a inclusão social, a integração das mulheres na economia vai continuar moldando o nosso avanço econômico, né, de todos os países. E com certeza essas instituições, as ONGs, os pesquisadores, enfim, o governo precisa trabalhar junto para expandir os programas que melhor funcionam para desenvolver esse empoderamento, essa autossuficiência feminina. E aí agora uma curiosidade. É bastante interessante do mundo do entretenimento. Eu sempre gosto de comentar sobre isso quando a gente fala de representatividade feminina. Em 1985, uma cartunista chamada Alison Bechdel fez uma tirinha em que ela ironizava o fato dos filmes de Hollywood só terem mulheres sendo representadas de uma forma muito estereotipada, muito clichê. E aí, em 2013, uma sueca chamada Ellen... Ih, eu não vou saber dizer o nome. Puxa vida. Enfim, se concentra na história. Ela era uma diretora de uma sala de cinema na Suécia e ela começou a identificar que os filmes nem sempre atendiam três critérios. E aí, esses critérios ficaram conhecidos como teste de Bechdel. E esses critérios são: o filme que você está assistindo tem duas ou mais personagens femininas e elas têm nome? 2. Essas personagens femininas conversam entre si? E 3. Quando essas personagens femininas conversam entre si, o assunto da conversa é algo relacionado a um homem ou algum tipo de romance? Pensa aí, me diz se dos últimos filmes que você assistiu, se eles atendem a esses critérios. Ultimamente eu tenho trocado muita ideia com o nosso querido apresentador, o Caio, sobre os livros, né, que a gente tem interesse de ler, enfim, que a gente está lendo, nosso hábito de leitura. E aí, há um tempo, eu estava ouvindo a entrevista do Walter Ugumay no Roda Viva. É antiguinha já, mas ele resumiu a nossa força feminina de uma maneira que eu não esqueci. Então, aproveitando esse gancho de dados econômicos com literatura, enfim, eu vou fechar aqui a participação de hoje com uma citação dele sobre as mulheres. E ele dizia: o homem é o sexo pobre, a mulher é que é o lado enriquecido da humanidade. A biologia reservou às mulheres aquilo que passa mais perto do que é um milagre.
Você que está nos ouvindo pode já não ter avançado na carreira profissional por ser mulher e nem sabe disso. Ou conhece alguém que não avançou exatamente por esse motivo. Infelizmente, essa é uma questão que precisa ser colocada na mesa porque é uma realidade. As mudanças acontecem todos os dias, mas ainda precisamos caminhar muito. Que as mulheres possam efetivamente estar não apenas onde quiserem e como também onde tiverem capacidade para estar. Ganha o mundo todo quando a visão é mais completa e global. Não considerando parte relevante apenas por ser quem é. Pense sobre isso no local onde você trabalha e no que estiver ao seu alcance, faça a diferença. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, traga para nós o Boletim Internacional.
Então a gente já está 2 semanas de guerra, né? O desfecho ainda é bastante incerto, apesar de que assim os ânimos acalmaram com relação ao que a gente tinha visto, acalmaram um pouco, digamos assim, com relação ao que a gente estava vendo na semana passada, mas ainda muita incerteza e ainda pouca possibilidade aí da gente ter um desfecho diplomático, apesar de que alguma negociação parece que já está começando a acontecer essa semana. E o que a gente viu até inclusive hoje foi uma queda do preço, por exemplo, do barril de petróleo, que veio subindo muito nos últimos dias. Hoje deu uma arrefecida, né? A gente tá gravando o podcast na quarta-feira, como sempre. As bolsas subiram também, acho que alguma esperança aí de um desfecho pacífico, mas a gente ainda tá distante disso na prática. O que a gente tem visto na prática ainda é uma ofensiva russa bastante forte na Ucrânia, né? Hoje a gente teve, por exemplo, na cidade de Mariupol, um hospital infantil, um bombardeio entre um hospital infantil e uma maternidade. Então cenas aí bastante fortes, bastante trágicas aí desse ataque, né, da Rússia. A gente ainda tem visto muitas pessoas, mais de 2 milhões de ucranianos já deixaram, né, já são refugiados de guerra. A gente ainda tem visto bastante destruição no país. O que a gente viu de reação do Ocidente, né, ou dos outros países europeus: a Polônia ofereceu caças de guerra para ajudar o esforço de guerra da Ucrânia, mas os Estados Unidos, tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha, ainda estão bastante reticentes e cautelosos com relação a isso, basicamente porque, né, a gente sabe, não é novidade para ninguém que a Rússia é uma potência nuclear e que vários países têm assim receio de você fazer um ataque de muito direto na Rússia e isso poder acabar gerando uma reação aí nuclear com consequências aí obviamente nefastas para o mundo inteiro. Então, assim, a forma que eu pessoalmente vejo é que o Putin, ele precisa ser derrubado pelos russos, né? Por a Rússia ser uma potência nuclear, é bastante complicado algum país invadir ou guerrear diretamente com a Rússia. Então, se a gente quer derrubar o Putin, ele teria que ser derrubado pela própria população russa, né? Ou pelas instituições que ainda dão sustentação para ele dentro do país. E nesse momento, né, por ser uma ditadura e a gente ter pouca informação a respeito do que está acontecendo na Rússia, da população russa, a gente não tem como medir qual é a popularidade do Putin perante a população russa e também as outras instituições que possam dar suporte para ele, né? Por exemplo, os militares russos, a própria Igreja Ortodoxa Russa. A gente viu, por exemplo, o Patriarca Ortodoxo, né, o Católico Ortodoxo, dando suporte ao Putin e alguns clérigos ali se posicionando contra. E nesse equilíbrio, né, é difícil a gente poder mensurar aí quem tá ganhando e quem tá perdendo. O que a gente sabe é que provavelmente o Putin ainda tem uma popularidade, digamos, não desprezível junto à população russa, né? Não é que ele tá totalmente impopular na Rússia, mas é difícil a gente saber se ele tem ou não apoio da maioria da população. Enquanto isso, o Ocidente continua fazendo uma série de sanções econômicas, né, que tem até como esse objetivo, né, não só impedir, né, aumentar os esforços de guerra da Rússia, tirando o dinheiro da Rússia para impedir que eles tenham dinheiro para gastar com os esforços militares, mas essa asfixia econômica também acaba tendo como objetivo diminuir a popularidade do Putin, porque é claro que essas sanções econômicas acabam prejudicando toda a população da Rússia, né? Então a gente teve no começo aí algumas sanções aí, né, de tirar os grandes bancos do SWIFT, e aí isso acaba prejudicando, né, a negociação dos títulos russos no mercado internacional. Depois isso acabou indo para os bancos menores também. Até o PayPal acabou suspendendo as operações na Rússia, né? Então a gente, além de, de sanções dos governos, a gente começou a ver também sanções de empresas, principais empresas aí, grandes ícones, né, do capitalismo, como McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Sony, entre outras, né, falando que vão sair, tirar a operação da Rússia, né, colocando aí a Rússia isolada do ponto de vista econômico, ainda como se fosse uma antiga cortina de ferro. A diferença é que hoje, pro final, né, da Segunda Guerra, hoje os russos, eles já sabem, né, eles já experimentaram o que é, digamos assim, né, o capitalismo. Então, tirar esse tipo de coisa da população russa pode ter aí um efeito, obviamente, na queda da popularidade do Putin, né? Eu vi, por exemplo, até no Twitter, uma youtuber russa reclamando porque o PayPal não tá mais pagando. Então, como é que funciona? Como é que as pessoas que vivem ali de renda, né, na Rússia podem sobreviver? Mas, no fundo, a ideia é essa mesmo, né? Na verdade, o Ocidente não quer que a população russa sofra, mas quer que o Putin caia, e essa é uma maneira de você conseguir isso indiretamente, sem atacar a Rússia diretamente, o que poderia gerar, como eu falei no começo, uma reação nuclear. O que a gente ainda também tem no Ocidente, por outro lado, né? Apesar de todas essas saídas dessas empresas da Rússia, a gente ainda tem uma dependência muito grande da Rússia, principalmente em relação a gás. Então, vários países europeus dependem, né? Por exemplo, a Alemanha, quase 50% do consumo de gás na Alemanha vem dos russos, outros países também, a Áustria até um percentual maior do que essa, a Itália também perto de 50%, França um pouco menos, mas ainda assim um percentual relevante. Então você vê aí, né, uma dependência dos países europeus com relação ao gás russo. Isso também pode, um trunfo, digamos assim, na mão do Putin também, porque a Europa também não quer ficar sem essa energia. Então é sempre, né, um puxa de um lado, um puxa do outro. Como eu falei do começo, a gente ainda não tem um desfecho muito claro de como é que isso vai acabar, mas por enquanto é isso. A gente continua aqui observando e, como sempre, trazendo as notícias para vocês aqui no podcast, tá bom? Acho que era isso que eu tinha para dizer de mais importante essa semana. Vamos ficar de olho aí, né, de como vai a economia russa vai sendo asfixiada nos próximos dias. A bolsa continua fechada, então a gente ainda não tem um impacto aí direto na valorização, obviamente, né, da desvalorização dos títulos russos. Então isso é uma coisa que a gente também tem que ficar de olho, e vamos acompanhar também do ponto de vista militar a quais são os movimentos aí nos próximos dias para trazer essas notícias para vocês, tá bom?
Infelizmente, ainda que esse conflito iniciado há pouco mais de duas semanas se encerre enquanto você ouve esse episódio, efeitos drásticos de mortes, destruição econômica, uma crise de refugiados na maior monta em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial, mais de 2,1 milhões de pessoas, o que dá 5% do total da população da Ucrânia, já está em estado de refugiado, né? Já saiu do país ou está tentando sair, e uma tensão militar razoável continuarão no ar. Novamente, e desculpe soar repetitivo a você que nos ouve toda semana, esse conflito ainda não está terminado e existe muito a se resolver antes de cravar que isso tenha de fato ocorrido. É importante pensar em um caminho para que os países europeus dependam menos do que na atual estrutura de commodities, sobretudo no campo da energia, commodities russas, e isso não acontece da noite para o dia. Que o conflito se encerre o mais rápido possível, porque desde já temos efeitos devastadores para lidar como planeta, como um todo. Ah, e sobre isso de um efeito de prazo mais esticado a respeito desse conflito, vamos então para o terceiro assunto do episódio de hoje. Raquel, quase que em uma extensão do boletim internacional que o pessoal acabou de ouvir nas palavras da Renata, complemente a Renata. Conta para quem nos ouve um pouco mais sobre um personagem importante, mas que é pouco lembrado. Por que que a segunda economia do mundo, que luta há décadas para ser a primeira, faz tanta diferença nesse caso?
E eu vou então complementar a Rê e falar um pouco, né, de boletim internacional aqui, falar um pouco de Rússia e Ucrânia, né? Na verdade, eu vou falar sobre aquele terceiro ator que às vezes aparece, as pessoas estão falando dele, mas não estão falando, que é importante, mas às vezes parece que não é tanto, né? É o terceiro ou quinto ator, não sei, depende do seu ponto de vista, né? Porque tem a Rússia, a Ucrânia, tem os Estados Unidos, tem a OTAN, tem o Reino Unido, e aí tem quem, gente? Tem a China, né? A gente sabe que logo depois ali das Olimpíadas de Inverno, né? A China e a Rússia assinaram um um acordo de intenções, né? Eu que já passei pela diplomacia sei bem o que é isso, né? Essas letter of intentions ou agreements, né? Joint statements. São vários nomes bonitos aí, diplomáticos, para um documento, né? Que um memorandum of understanding, né? Um famoso MOU. São todos aí documentos que indicam intenções. Intenções, boas intenções aí para um futuro. Não tem um tipo de comprometimento. De fato, foi mais ou menos o que a Rússia e a China fizeram aí depois das Olimpíadas de Inverno. Que a gente sabe que a Rússia e a China não são, assim, melhores amigos. Mas, ao mesmo tempo, a China tem se colocado, enfim, nos últimos meses aí, nos últimos anos, eles têm se aproximado, né? Os dois países ali se colocando como oposição àquela hegemonia americana, né? E, obviamente, a gente sabe que a China tem crescido muito em relevância econômica no mundo. Diferente da Rússia, que tem perdido relevância econômica, mas ainda como vemos, é um ator bastante relevante, tanto militarmente quanto em termos de, né, relevância do que produz para a economia global, apesar de não representar muito do PIB global. Então, quando a gente olha para a China, o que, que eles têm feito em relação à Rússia, né? Eles estão aquele famoso em cima do muro, porque eles se colocaram, eles acabaram votando, né, na ONU, eles se posicionaram contra a invasão, né, a invasão aí russa da Ucrânia, mas, ao mesmo tempo, eles publicamente, né, dizem que, enfim, não implementaram sanções econômicas, que nem os Estados Unidos e aliados, como a Rê estava contando, eles não aplicaram essas sanções econômicas, e uma delas, por exemplo, é o fato de que os Estados Unidos, eles congelaram parte das reservas da Rússia, né, porque a Rússia tinha ali reservas internacionais, e aí parte dessas, boa parte, praticamente metade dos 630 bilhões que eles tinham de reservas internacionais, estavam em dólares, e foi congelado, né, assim como a parte que eu não sei exatamente qual era que estava em euro, também foi, né? Não é exatamente congelado. É porque como eles não podem fazer nenhuma transação com instituições financeiras ali americanas, né? Como que eles vão vender essas reservas em dólares, né? Ou em euros. Então, eles já tiveram aí parte das reservas congeladas. E é porque eu tô falando das reservas? Porque eles também têm reservas em yuan, né? Chineses. E essas reservas, eles devem estar, né? Não sei como tá a contabilidade das reservas russas, mas eles certamente estão usando aí, né? Porque no meio de tantas sanções e com o rublo despencando, eles não conseguem segurar, porque não tem dólares. Eles estão tentando fazer, né? Bancar, provavelmente, parte do gasto militar, parte do gasto fiscal ali, e tentar fazer alguma triangulação para defender um pouco a queda da sua moeda. Então, pelo menos isso, essas sanções econômicas, a China não implementou. E aí você pensa, poxa, mas qual que é o ângulo da China nisso, né? Então, o primeiro ângulo é justamente eles terem esse desdém, né, pelo sistema internacional liderado pelos Estados Unidos, quererem se colocar como potências alternativas e querer fazer parte do jogo, né? E tem o segundo ângulo, que é que a China também é um país, como a gente sabe, bastante nacionalista e bastante expansionista, né? Bastante assim, não, porque eles não tentam se expandir a todo momento. Mas sabemos que eles têm um grande probleminha ali chamado Taiwan, né? Pra quem não sabe, Taiwan é... Enfim, para Taiwan, para o governo de Taiwan, eles são a verdadeira China, né? Porque eles são dissidentes ali da revolução, né? Que aconteceu ali na China, agora na década... E agora não lembro qual década. Mas enfim, a revolução comunista ali na China. Eles saíram, né, da China, se refugiaram em Taiwan, e eles dizem que eles são o verdadeiro povo chinês, né, enfim, o verdadeiro governo chinês e tudo mais, é legítimo. Mas a China, né, a República Popular da China, ali sob Xi Jinping, diz que não, que na verdade Taiwan é um território chinês e não tem essa pataquada toda aí de independência e etc. E quando eles veem a Rússia fazendo isso, invadindo um território que, em tese, né, ali da antiga União Soviética, e que o Putin defende ser de etnia russa, né, de população que fala russo, né, que são os Russian Speaking Citizens, né, que isso se fala muito ali em termos de etnia, né, a China fala, bom, olha só o que eles estão fazendo ali, a gente vai ficar aqui quietinho porque a gente tem essa intenção de fazer isso com Taiwan, né, então a gente sabe que já deu, né, a gente também já contou aqui pra vocês no TerraçoCast, que já deu bastante confusão com os Estados Unidos, esses avanços chineses em relação a Taiwan, né, o fechamento do cerco ali em relação a políticos independentes em Taiwan, etc. Então, dá pra ver que a China está estendendo ali as suas asinhas para Taiwan, e não seria uma boa se eles tivessem um aliado, né? Então eles veem esse teste da Rússia, até quando os Estados Unidos vão realmente, né, se mover, a OTAN vai se mover com membros que não são da OTAN. Então eles estão vendo ali esse teste de águas e pensando em quem queria apoiá-los se eles fizessem isso eventualmente com Taiwan. Então tem esse lado. Só que aí a gente pensa, mas será mesmo que vale a pena eles se colocarem totalmente a favor da Rússia e falarem, não, gente, é isso, vamos apoiar vocês, é nós. Porque eles sabem, né, que se eles fizerem isso, provavelmente as sanções vão começar a ser aplicadas a eles, se eles, né, mandarem armas e apoiarem totalmente aí a Rússia. Então, pra eles, também não parece muito, né, um bom negócio. Por quê? Porque em termos comerciais, as relações comerciais da China com o Ocidente são muito mais relevantes do que as relações comerciais da China com a Rússia, por mais que essas sejam relevantes, né? Então, pra eles, assim, de fato, faz sentido eles terem esse apoio quando eles olham pra Taiwan? Faz. Faz sentido eles olharem pra Rússia como um outro oponente desse sistema internacional liderado pelos Estados Unidos? Faz. Faz sentido eles quererem aumentar o uso da moeda chinesa no mundo e tentar ocupar mais espaço, um espaço hoje quase totalmente ocupado pelo dólar? Também faz. Mas faz sentido eles jogarem, assim, entrar em full in, né? Ah, não, vamos aí. Eu acho que não, né? Justamente por essa questão comercial e pelo fato de que eles estão vendo, né, que essas sanções econômicas estão sendo, como a Rê muito bem falou, elas são, assim, sem precedentes na história, né? O que a gente vê que é até irônico, a gente vê a Europa, assim, o Ocidente como um todo saindo fortalecido, né? A união do Ocidente. Porque a gente viu muitas vezes, assim, mesmo, né, nos últimos episódios, né, até, enfim, o Brexit, que a gente viu, foi totalmente um racha na União Europeia, teve crises financeiras e ninguém nunca concordava com nada, ninguém conseguia agir, crise de refugiados, né, o Ocidente não estava conseguindo agir uníssono, né, de maneira uníssona há muito tempo, e agora eles fizeram isso, né, então parece que assim, o Ocidente está saindo fortalecido. Então será que faria sentido para a China, né? Provavelmente não, né, porque a estrutura do comércio global hoje, ela beneficia a China, né, a gente sabe que a China é um grande, enfim, é o grande celeiro do mundo, né, eles produzem muita coisa para o resto do mundo. Então, assim, colocando tudo aí no prato, no net, parece que não. Eles não vão run to the rescue, né, da Rússia. Parece que a Rússia, de fato, tá semi-sozinha nessa.
Um aspecto que não pode deixar de ser levado em consideração é que, além de buscar o potencial máximo econômico, a China também tem estendido ao máximo sua participação internacional, apertando mãos pelo mundo. Algo que até deu uma certa acelerada no período de America First do Trump. Ela repudia isso que tá fazendo a Rússia agora? Pode até repudiar, mas não vai deixar de apertar as mãos do Putin, lembrando a ele que se o Ocidente não te quer, vem aqui que eu tenho interesse. Fica aí o pensamento. Em quanto tempo a China se colocará como alternativa também financeira ao Ocidente, colocando no bolso sanções como essas que estamos vendo em alguma situação futura? Pergunte a quem já visitou a China. Eles têm as próprias redes sociais, aplicativos e estrutura digital. Não seria uma boa ideia trucar que conseguiriam substituir aspectos digitais do mundo financeiro de maneira global? Talvez seja mais uma questão de quando do que de se. Vamos então nos despedindo do nosso trio favorito que abrilhantou este episódio de número 302 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Fernanda, por trazer esse tema muito importante que precisa estar em pauta e precisa ser seriamente discutido. Infelizmente, ainda precisa ser muito discutido porque é uma realidade. E te aguardamos aqui na semana que vem.
Então é isso, pessoal. Meninas, principalmente. Não esqueçam da sua força e vamos lá que o ano está só começando. Um abraço.
Muito obrigado também, Renata, por trazer atualizações no nosso boletim internacional e te aguardamos na próxima semana.
Acho que era isso por essa semana e até semana que vem. Beijo, tchau.
E obrigado também, Raquel, por trazer esse detalhamento adicional aí, né, como se fosse um boletim internacional parte 2, que também foi muito importante e muito interessante o que você trouxe para a discussão no episódio de hoje. Te aguardamos na semana que vem.
Então é isso, gente. Eu volto a semana que vem, provavelmente com novidades sobre as discussões de subsídios aqui, né, ao preço da gasolina no Brasil. Eu queria falar sobre esse tema, mas no momento em que gravo esse podcast, nada foi resolvido, só foi adiado. Então é isso, gente. Espero na semana que vem contar mais novidades para vocês.
Gostou desse episódio ou do podcast? Nos avalie positivamente e passe adiante. Conteúdo não falta por aqui, com uma curadoria cuidadosa e semanal para você. Abraços digitais por meio da voz deste que aqui ancora e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.